E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nessa versão diferente, home office, por isso você está percebendo um áudio diferente, não é? Nas nossas entrevistas. Estou conversando com os especialistas da Universidade de São Paulo, dando continuidade, claro, à nossa cobertura especial, com tudo relacionado a este momento que estamos passando de pandemia, de quarentena, não é? Todo mundo estudando, trabalhando em casa. E não tem sido diferente também, por exemplo, para a dinâmica de uma grande universidade como a USP. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como a infraestrutura computacional da USP foi alocada para esse ensino à distância. Isso já vinha sendo feito de alguma maneira e outras atividades online, mas que ganhou uma dimensão maior neste momento em que todos nós estamos trabalhando de casa. E eu converso com o professor João Eduardo Ferreira, que é superintendente de tecnologia e informação, a STI da USP. Como vai, professor? Tudo bem?
Tudo bem, Rosane? É um prazer falar com você e com seus ouvintes aí da Rádio USP.
Muito bem, professor. Vamos explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, porque todo mundo está tendo que se adaptar a essa nova realidade. Ensino à distância e atividades online, isso não é uma novidade completa para a universidade. Exceção feita a essa, a dimensão que isso ganhou agora, não é?
Sem dúvida, nesse momento foi intensificada essa demanda por ensino à distância, né? Se fosse, na verdade, pode ser dividido em três grandes esforços, né? O primeiro esforço, que está relacionado com o conjunto de atividades de produção de material didático para o ambiente digital, isso envolve vídeos, slides, aulas diferenciadas, material, planilhas, etc. E esse grande esforço é para, de fato, um grande desafio para os nossos docentes, né? E somente nesse momento atual. O segundo conjunto, né, o segundo grupo de esforços está relacionado à criação de plataformas para ensino à distância. E na USP, nós, há um certo tempo já estamos investindo nisso e tem grande, dois grandes esforços nessas plataformas, que é o E-Disciplinas e o E-Aulas. O E-Aulas é coordenado pela professora Regina Mello da Poli e o E-Disciplinas é coordenado pelo professor Evo da Instituto de Física de São Paulo. E essas duas plataformas, né, que precisam armazenar vídeo e material didático, elas demandam uma infraestrutura computacional, né, que é o terceiro esforço, que isso sim eu posso falar com maior propriedade, que é o esforço que a STI tem feito para disponibilizar processamento e armazenamento de dados para que essas plataformas possam estar disponíveis para os docentes e alunos.
Que é propriamente a infraestrutura computacional. Sabe uma coisa que seria interessante, professor? A gente falar um pouco desses números, quer dizer, quantos mil acessos, quantas pessoas estão conectadas e como é
Isso, né?
que esse universo todo está sendo cuidado por vocês?
Perfeito, uma excelente ponto. Olha, nessa semana, né, de essa última semana, nós tivemos em média 45 mil acessos dos alunos ao sistema E-Disciplinas, que, como eu disse para vocês, é um sistema de armazenamento e material didático que os professores utilizam. Antes do dia 8 do 3, portanto, antes da pandemia, né, nós tínhamos em torno de 8 mil, 9 mil acessos em média por dia. Então, nós passamos dessa plataforma de 8 mil para 45 mil acessos diários, ou seja, os alunos estão diariamente acessando esse E-Disciplinas. E também o E-Aulas, que é outra plataforma, nós temos em torno de 11 mil acessos em média por dia. Então, são números bastante significativos. Outro aspecto importante que caracteriza essa situação é o número de videoconferências. Nessa semana, nós atingimos uma média diária de 12 mil videoconferências por dia. Isso significa que a comunidade da USP está se integrando a esse novo cenário e imposto pela situação da pandemia.
Dá para perceber, professor, por esses números, que a adesão tem sido cada vez maior.
Sim, nós notamos aí pelo menos 6 ou 7 vezes a mais, esses números são de 6 a 7 vezes a mais do que o normal, né? Então significa que, de fato, nessa situação que estamos vivendo, impulsionou, intensificou a procura por essa infraestrutura.
É interessante a gente falar de todo esse tamanho, porque poucas universidades têm uma estrutura desse tamanho, né, professor?
Sem dúvida. por exemplo, Rexane, nós temos em torno de 50 terabytes de disco, né, em disco, isso significa 10 a 12 bytes, só para armazenar material didático e vídeos gerados nessas plataformas de ensino à distância. Uhum. Outro número importante para os nossos ouvintes, nós estamos em torno de 1.000 máquinas virtuais, isso equivale a 1.000 notebooks colocados em paralelo, atendendo essa demanda computacional para o ensino à distância. Então, de fato, é uma grande robustez computacional que, ao longo dos últimos 6 anos, foram sendo desenvolvidos por todas as pessoas envolvidas nesse esforço computacional.
Uhum. Agora, professor, vocês tiveram que fortalecer a estrutura, alguma ação adicional para dar conta desse peso todo, desse volume todo de informação?
Sim, semanalmente a gente, na verdade a gente avalia diariamente, na medida que a demanda vai aumentando, nós vamos aumentando também a capacidade computacional. Então, mas nós temos espaço em disco, né, que a gente chama, uhum, para armazenamento, e nós temos espaço para processamento ainda e para atender a toda a comunidade USP.
Pode ocorrer de temporariamente, já aconteceu isso, de cair o sistema, isso ocorre com frequência?
Não, nós não estamos notando isso. Eventualmente tem uma ou outra parada, mas ou é por alguma atualização emergencial, uhum, ou por alguma queda de conexão, que a gente chama de ligação de computadores, mas isso é muito raro. Nós estamos monitorando, né, um dos grandes trabalhos que nós estamos fazendo agora é monitorar todo esse ambiente de modo a evitar essas ocorrências. Então, uhum, eu não vou dizer que elas não ocorrem, mas elas têm ocorrido com muita pouca frequência e num curto espaço de tempo.
E a segurança de um sistema todo esse? Esse mundo de informações, de troca de conteúdo que as pessoas estão fazendo, e como é que vocês garantem a segurança? Que eu acho que quando a gente fala de internet, é o peso, o volume, né, com que vocês estão lidando cada vez mais, e outro é essa questão da segurança.
Sem dúvida, esse aspecto também é muito importante você tocar nesse ponto. Todo o sistema, né, de ensino à distância, ele tem a mesma segurança que os sistemas corporativos da USP. É o mesmo grau de segurança, né? Uhum. Então, isso tem sido uma das preocupações nossas, não só para o ensino à distância, mas para todo o sistema corporativo. Então, tanto é que esses sistemas de ensino à distância estão integrados por todo login e senha único do usuário. Então, eles estão no mesmo ambiente de segurança de sistemas corporativos. Nós nunca podemos, em segurança, nós nunca podemos dizer que nunca seremos invadidos, uhum, porque isso é uma,
claro,
é uma afirmação bastante, digamos, bastante ingênua. Entretanto, nós temos monitorado também vários tipos de ameaças, e diariamente também nós sofremos vários tipos de ataques, mas os sistemas corporativos da USP apresentam 4 níveis de segurança. Então, nós também estamos bastante atentos e monitorando os possíveis ataques, né, que é muito comum no ambiente mundial hoje.
E com a Universidade de São Paulo não seria diferente, sem dúvida alguma.
Não,
né?
Não seria diferente.
Com o tamanho, um tamanho de interesse também que as pessoas podem ter nos dados, nas informações que ali, que nesse ambiente são compartilhadas. Todo cuidado é pouco.
Sem dúvida.
No caso, alguma informação adicional, professor, no sentido da segurança, o cuidado com as senhas, isso que a gente normalmente ouve dos especialistas em outros ambientes, vale mais do que nunca nesse ambiente agora que a gente está tentando explicar para o nosso ouvinte, que é dessa geração de material didático, essa troca de informações entre alunos, professores, as plataformas. Que cuidados a gente tem que ter?
Acho que o primeiro cuidado das senhas é não deixar passar muito tempo a atualização delas. Então, periodicamente, uhum, as pessoas devem alterar a senha, porque tem pessoas que passam um ano, usam a mesma senha, e os dígitos da senha normalmente são senhas mais fáceis, né, de serem invadidas. Então, tem todo o esquema de orientação, então a mesma ideia de criação de senha com os caracteres distintos e, ao mesmo tempo, seja alterado periodicamente, pelo menos uma vez por mês, você alterar a sua senha, isso vai dando maior confiabilidade. Isso é o primeiro cuidado. O segundo cuidado, você não deve deixar o seu notebook insistir, ou o seu notebook, ou o seu celular, ou o seu computador, uhum, com senhas em aberto. Ou seja, você abre algum aplicativo, abre o sistema Janus, abre o sistema Jup e deixa ele um dia, dois dias aberto com a senha aberta. Normalmente nós estamos interrompendo esse ambiente para restartar a senha e você tem que entrar com a nova senha, mas é muito bom evitar esse tipo de procedimento, né? São dois procedimentos simples, mas que tem a ver com cuidado da sua senha.
Então o sistema ele já está preparado, vai que a pessoa esquece, já está preparado para derrubar mesmo, quer dizer,
derrubar,
forçar que
isso.
Uma nova conexão seja feita.
Uma nova conexão, uma nova senha para você entrar.
Uhum.
E a terceira sugestão é que não deixe a sua senha disponível facilmente para outras pessoas, nem no arquivo de fácil acesso. Então cuide bem do local que você armazena as suas senhas. Isso não vale só para a USP, mas a sua senha de banco, a sua senha para fazer outras coisas.
Vale para todas as situações. A nossa vida está cada vez mais conectada, né, professor? Não tem outro jeito.
Sem
a gente,
dúvida,
a gente compra, a gente troca as informações, a gente se relaciona, estuda, trabalha, enfim, não tem. É um universo com o qual a gente tem que aprender a lidar e não pode usar sem responsabilidade. Acho que isso é importante a gente frisar. As pessoas não podem usar a internet como se estivessem se divertindo. É que a facilidade, às vezes, faz a gente desconectar de algumas questões de segurança que são básicas, né?
Sem dúvida.
Exatamente. Tá aí, portanto, a gente quis contar para você um pouco, nosso ouvinte da Rádio USP, como funciona essa infraestrutura computacional da Universidade de São Paulo, alocada para o ensino à distância e outras atividades, né? Geração de material didático, como a gente falou, essas duas plataformas e a estrutura da STI. Eu conversei com o superintendente de tecnologia e informação, professor João Eduardo Ferreira. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professor.
Eu que agradeço, Oxane. Eu só queria aproveitar mais um minutinho.
Sim.
Porque nesse momento de pandemia, muita gente tem trabalhado para que a TI da USP não pare. Então, eu queria fazer dois agradecimentos. Um relacionado ao apoio, né, que a gestão e o gabinete do reitor têm nos dado para ampliar a capacidade computacional. Nos últimos anos, a reitoria tem dado todo apoio ao crescimento da infraestrutura computacional. E um segundo agradecimento, na verdade, é para todos os servidores de TI que trabalham na STI e que agora, por exemplo, estão em casa trabalhando, alguns estão até na USP trabalhando, para poder manter os sistemas corporativos e os sistemas de ensino à distância disponível para toda a nossa comunidade. Então, não é o Jeff que agradece, né? Não é o João Eduardo Ferreira que agradece, os servidores, mas sim a comunidade que agradece a dedicação desse servidor bastante competente e dedicado.
Uhum. E a gente sabe que esse pessoal tem que estar ligado permanentemente.
Sem
permanentemente,
dúvida.
Porque o sistema pode precisar de um ajuste, pode ter uma queda, pode ter alguma invasão, como o senhor estava explicando para a gente, a qualquer momento.
Sem dúvida.
Tá aí,
sem
portanto.
Dúvida.
Muito obrigada, professor, e até de uma próxima.
Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia para você, Roxane, e aos seus ouvintes.